seja bem-vindo ao podcast Modo Covid-19. Aqui, você poderá conferir informações relevantes acerca do novo coronavírus. Para você que nos escuta do futuro, estamos no ano de 2020, onde ocorreu a pandemia do SARS-CoV-2, popularmente conhecido como Covid-19. Esse é um espaço reservado para profissionais e pesquisadores nos diferentes setores da sociedade compartilharem conosco um pouco sobre a relação do novo vírus e a sua área de atuação. Nesse episódio, vamos conhecer como tem sido esse período de pandemia nas comunidades do interior, aquelas mais afastadas dos grandes centros urbanos, com a presença da Renata Cunha, que ela é participante, né, do projeto Asas de Socorro, lá em Manaus. Seja muito bem-vinda, Renata.
Oi, me chamo Renata Cunha, sou colaboradora e voluntária da organização Asas de Socorro. Desde já agradeço o convite e a colaborar com essa experiência nesse período.
Também contaremos com a presença da Kelly. A Kelly, ela faz parte de uma comunidade quilombola Anjical, aqui no Piauí, onde a entrevista dela já foi previamente gravada.
Olá, eu estou muito feliz em estar participando dessa entrevista e desde já eu quero agradecer a vocês por esse convite.
Eu sou Ana Rafaela e aqui comigo hoje na nossa bancada, né, de entrevistadoras, tenho comigo a Alina Pedrosa. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Alina.
Oi, pessoal, é um prazer estar aqui de novo colaborando com o projeto. Então vamos lá, né, Rafa?
Vamos lá. E, Renata, eu queria que você falasse um pouco sobre a comunidade, né, aí que você mora, a comunidade que você ajuda, né, que é o Asas de Socorro, ele ajuda comunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente conhecer melhor.
Nós trabalhamos em comunidades no interior do Amazonas, onde o acesso é bem difícil. Asas de Socorro consegue chegar por causa da logística aérea. E por isso escolhemos as comunidades de difícil acesso e também buscamos alcançar os mais vulneráveis.
Renata, então, fala um pouco como é que ocorrem os atendimentos de saúde nessa comunidade.
Por ano, a Asas de Socorro leva profissionais de saúde a comunidades onde esse serviço é escasso ou mesmo inexistente. Os profissionais são voluntários que se dispõem a chegar junto com a equipe de saúde de Asas de Socorro nesses lugares. O atendimento é feito em barcos, escolas ou igrejas, sempre buscando a melhor opção de comodidade para os pacientes.
É muito interessante, inclusive, já tive a oportunidade, né, de presenciar esses atendimentos, até mesmo as UBSs, né, as UBSs de lá não são como as que a gente costuma ver aqui, que é bonitinha, toda construída em chão firme. Lá são em barcos mesmo, é muito interessante. E agora vamos ficar com a resposta da Kelly, falando um pouco sobre como funciona lá na comunidade quilombola.
Então, a nossa comunidade quilombola, aqui em Anjical, ela é uma zona rural, município de Colônia do Piauí, e não é muito grande, mas ela tem crescido, né, no decorrer dos anos. Antigamente, pelo que os mais velhos contam, as casas, as famílias eram bem distantes umas das outras, mas tem sido notório, né, o crescimento aqui de nossa comunidade. Sobre os atendimentos de saúde feitos aqui em nossa comunidade, em algumas vezes é realizado aqui no posto de saúde, que inclusive foi inaugurado recentemente, faz uns 2 ou 3 meses. Mas antes disso, quando era necessário fazer alguma consulta, a gente ia para outra localidade vizinha aqui, chamada Oitis, que lá tem um posto de saúde que funciona bem mais que aqui. Ou a gente ia para a cidade, né? Colinha do Piauí. Só que tem um porém, os atendimentos que é feito aqui, depois que foi inaugurado o posto de saúde, só é realizado de 15 em 15 dias. Aí continua a necessidade de a gente ter que ir para se locomover para outra localidade ou para até mesmo a cidade para conseguir os atendimentos.
Como foi a reação da comunidade ao saber da pandemia, Renata? Porque, assim, foi uma surpresa para todos nós de qualquer lugar do mundo, mas acho que em cada local teve sua particularidade. O que que tu acha que, assim, qual foi a reação deles, né, em relação a isso tudo que está acontecendo agora?
As pessoas nas comunidades que conhecemos ficaram isoladas no primeiro momento, sem ter como ir à cidade porque as prefeituras fecharam o porto. E inicialmente toda a notícia que chegou foi por meio de televisão, notícia pouco clara para a sua compreensão. Tivemos notícias de que os idosos estavam apavorados. Eles tinham ao seu favor o isolamento, mas ao seu desfavor o acesso à informação e ao atendimento, o que foi bem difícil, né, para eles.
E Kelly, fala então um pouco da reação, no caso da comunidade que você colabora, para a gente entender um pouco se teve alguma diferença, alguma particularidade.
Quando nós soubemos aqui sobre a pandemia, parecia algo muito longe, né? Nós nunca imaginaríamos que iria chegar até aqui, né? Como chegou? Aqui teve casos, do Covid, inclusive na minha família. Hoje não há nenhum caso, mas há uns 3 meses houve alguns casos aqui, sim, na comunidade. Não houve morte e até mesmo nem sintomas. Não teve muitos sintomas, se eu não me engano, só uma pessoa que teve os sintomas. E a partir dessa pessoa, que era até o meu avô, foi feita na nos demais membros da família, que foi assim que descobriu que tinha caso do Covid aqui na minha comunidade. E antes disso, a primeira pessoa que teve, acho que já faz uns 4 meses ou 5, todo mundo ficou bem assustado, né? Quando soube que essa pessoa estava com coronavírus.
E eu estava vendo uma palestra, né, na reunião magna das ciências que teve recentemente, e uma das palestrantes disse, né, que essas comunidades um pouco mais afastadas, né, que a gente chama de interior, tudo que não é na capital, são cidades do interior, mas principalmente essas comunidades como as indígenas, as ribeirinhas, os quilombolas, eles possuíam uma maior chance de ter casos de Covid, né? E ter às vezes uma piora devido ao difícil acesso aos atendimentos na área da saúde. E eu queria saber, Renata, se por aí, né, se vocês souberam se teve realmente grandes casos de Covid, como é que as pessoas tentaram, né, se proteger enquanto a isso?
Então, os casos nós tivemos sim. Em uma das comunidades, eles nos contam que no mês de maio todos ficaram doentes. E quem estava um pouco melhor cuidou dos outros, né? E curiosamente, no Amazonas, no interior, teve quase 3 vezes mais casos. Mas pela misericórdia de Deus, foram menos os números de morte. E a rotina ficou totalmente diferente. A pandemia chegou no auge da coleta do açaí, o que desestruturou, né, essa perda financeira, e alguns perderam muito com isso. E aí, por causa disso, por quase um mês, eles não podiam vender a produção. Porém, no geral, eles tiveram a rotina muito menos afetada do que nas cidades, né? Então, todos os relatos é de que não fizeram isolamentos entre si.
Muito interessante, que a gente vê aí, né, como afeta na economia da comunidade também. E Kelly, como foi aí na comunidade do Angical?
Com a pandemia mudou sim, um pouco a rotina da comunidade. Quando os casos chegaram para as cidades vizinhas, a gente via a movimentação diminuindo, as pessoas andando de máscara, as pessoas com medo mesmo de chegar aqui na comunidade. E quando chegou, as pessoas ficaram com mais medo ainda, né? Como eu já citei anteriormente. Mas hoje. Mesmo ainda existindo o coronavírus aqui em cidades vizinhas, a gente vê que as pessoas estão ficando mais desligadas.
Renata, você começou a falar um pouco sobre uma mudança, né, de rotina, principalmente por ter chegado em um período, né, tão importante para a economia dessa comunidade. Fala um pouco mais sobre essas mudanças na rotina que aconteceram.
Então, algumas pessoas do interior, elas vivem do açaí e do peixe, né? Então, eles perderam muito com isso. Eles tinham o açaí, mas eles não poderiam sair das suas comunidades para vender o açaí, porque por causa dessa pandemia, né? Que realmente tudo, o porto fechou, não podia ter o acesso a outras comunidades. E realmente isso foi bem difícil, porque o isolamento, ele entre as comunidades, é muito difícil, porque uma comunidade, às vezes, depende de outra comunidade. Então, eles não fizeram esse isolamento total. Então, essa parte da coleta do açaí fez muita diferença realmente nessa comunidade. Eles dependem muito financeiramente dessa coleta de açaí.
No caso, Kelly, você como uma porta-voz aqui na nossa conversa da comunidade quilombola, né, de Angical, quais foram, então, essas mudanças na rotina?
Porque, assim, a única mudança que teve no financeiro das pessoas aqui não teve, graças a Deus, não impactou muito, não. Ao contrário, com esse auxílio, muitas pessoas como é que se diz? Se aproveitaram aqui, mulher. E sobre o coronavírus mesmo, em relação à saúde, houve mais, assim, um preparo. Eu esqueci até de citar numa das perguntas. Aqui foi criada uma equipe de saúde só para isso, que essas pessoas, elas, quando eram notificadas de algum caso, elas ficavam mais com aquele cuidado maior de vir nas casas, de fazer o teste. O que mudou mais foi isso, foi essa preocupação na saúde em relação a isso. Mas fora, em outros aspectos, não mudou tanto, não.
Como as meninas já trouxeram muito bem algumas questões, né, de como as comunidades foram afetadas, a rotina que teve que ficar um pouco diferente, né, devido à pandemia. E além desses impactos que vocês já relataram, quais foram outros impactos, né, que foi antes ou tem sido agora, do que essas comunidades sofreram durante a pandemia?
Então, a maior marca foi o medo. As mortes, que mesmo sendo um número pequeno, causou um pânico no começo. Perdas financeiras e, no caso das crianças, o impacto, né, da ausência da escola, que durará, a gente não sabe até quando, né? Mas esses foram os pontos, né, que a gente pode observar.
Muito obrigada, em primeiro lugar, por terem vindo aqui compartilhar um pouco com a gente, né? Comigo, com a Rafa, com o ouvinte que está aí do outro lado, ampliando ainda mais o nosso conhecimento e visão para com essas comunidades, né? Que às vezes passam despercebidas para muitas pessoas da sociedade.
Bom, eu só gostaria de agradecer, né, por esse assunto ser tão presente agora na nossa vida, né, e tão importante, né, principalmente nas comunidades ribeirinhas e outras comunidades do interior. Só gostaria de agradecer.
Toda semana você confere um episódio novo no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e outras plataformas que você pode seguir e ativar as notificações. Nos procure nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter ou YouTube, com o nome Modo Covid-19 e, se precisar, entre em contato com a equipe através do e-mail modocovid@gmail.com. É isso aí, até a próxima e obrigado por ter nos escutado.